há mais para ouvir.
Terra Nova.
E estava prometido conversarmos com o Tibério Paradela, que vai apresentar este domingo o livro No Mar é Sempre Inverno. Que título tão bonito, Tibério. Bom dia, bem-vindo.
Muito bom dia. Obrigado pela aceitação e por este convite.
É um gosto. Vou-lhe pedir é que direcione o microfone para si, que tivemos aqui as nossas crianças. E, olha ali atrás, tão bonito. Dora espreita atrás de si.
Ah, estão a espreitar, é.
Também nós já tivemos 6 aninhos, não é, Tibério?
É verdade. Tivemos 6 aninhos e oxalá que não voltem.
Então para a próxima encarnação, como dizia há pouco o professor João Santos. Tibério Paradela, este domingo, livro No Mar é Sempre Inverno.
Neste mar é sempre inverno.
Obrigada. Neste mar é sempre inverno. Acontece então a apresentação domingo, 15h30, no navio Museu Santo André. Tibério, conte-nos tudo. Que livro é este? Que título maravilhoso é este? De que trata este livro?
Ora bem, este livro trata... É um romance, ou melhor, é uma viagem à pesca do bacalhau num navio à linha, ou seja, aqueles navios que usavam aquilo que agora chamam, já há uns anos chamam dóris, mas que a bordo dos navios eram sempre tratados por botes. E o navio onde eu fiz 3 campanhas há muitos anos, nos anos 60. Este livro reporta-se ao ano de 1965, numa dessas 3 viagens, e eu era menino e moço, tinha 23 anos. Mas guardei, durante toda a minha vida, guardei as imagens, os sentimentos, as imagens, tanto visuais como auditivas, que também as havia, não é? E guardei isso na minha memória pela minha vida fora, porque entretanto eu saí da atividade da pesca do bacalhau e fui, digamos, para o mundo, não é? Como se costuma dizer. Guardei essas imagens, sentimentos também, porque aquela vida não permitia que alguém fosse insensível.
Acredito. Na imensidão,
embora
do oceano,
as sensibilidades variariam de pessoa para pessoa, mas eu guardei essas imagens. Passados uns anos, comecei a escrever, enfim, quase desportivamente, e deixei, escrevi umas páginas, e deixei, não é?
Mas o que é que escreve? É poesia? São relatos?
Não, o livro é um livro em prosa, não é? Embora tenha intercalado as 3 poesiazitas da minha lavra, mas eu não sou poeta.
Bem nos parecia que tinha de haver um poema.
Pois, mas eu não sou poeta. E eu entendi que uma campanha daquelas carregada de... aquelas campanhas no meu navio, em todos eles, carregadas de muitos sentimentos, muitos esforços, uma vida muito dura, que ficaria melhor se fosse romanceada. Isto é, relatos sobre a pesca do bacalhau, há muitos relatos, crónicas, há muitos romances. Por aquilo que eu sei, que eu conheço, não havia nada romanceado. Ora bem, okay. O romance tem o valor de ter personagens, não é? E tendo personagens que ficam entrosadas umas nas outras, naturalmente se faz uma história...
E quem são as personagens?
Como?
E quem são as personagens?
As personagens, pois, tem que ser o capitão, o imediato, para quem me está a ouvir e que, enfim, não esteja bem dentro destas nomenclaturas, o imediato é o oficial, logo hierarquicamente abaixo do capitão. Depois mete 3 pescadores... Um moço de convés, o que era? Digamos, se quisermos falar em hierarquia, os moços de convés eram os faz-tudos lá no navio.
Os últimos na hierarquia.
Pronto, os últimos da hierarquia. Okay. Bom, normalmente eram jovens, muito jovens. Enfim, aparece assim lateralmente o cozinheiro, aparecem outros personagens lateralmente. Mas incide sobretudo em 3 pescadores, no capitão, no imediato, 3 pescadores e os tais moços de convés. Ora bem, eu aqui, talvez venha a propósito dizer em que é que assenta o romance, ou por que é que assenta no que eu vou dizer. Em 1965, nós tínhamos aqui em Portugal, isto não tem qualquer conotação política, o que eu vou dizer. Tínhamos aqui em Portugal aquilo a que eu chamo três verrugas morais. Uma verruga moral era a guerra no ultramar. A outra verruga moral era a imigração a salto para a Europa, especialmente para a França, e também a Alemanha. E a outra verruga moral era esta atividade em si mesma. A atividade. Porquê? Porque países que tinham tido este tipo de atividade, a pesca de bacalhau, com um homem, um bote, já tinham acabado com esta atividade, nomeadamente os franceses. E nós mantínhamos esta atividade. Não era uma atividade, eu não quero que as pessoas fiquem com a ideia de que aquilo era uma escravatura. Não era uma escravatura.
Mas não era fácil.
Porque escravaturas havia muitas e hoje há muitas escravaturas.
Infelizmente,
ainda.
Não é?
Nós, por vezes, compara-se, ou quando se fala nos pescadores de bacalhau, fala-se nos mineiros, uma vida muito dura.
Uhum.
Só que há uma diferença, não é? É que o mineiro, se calhar, faz o seu turno e vai para casa.
Pois.
Ali não era assim.
É verdade.
Ali era assim. E depois era uma casa que ainda por cima tinha o grande inconveniente de abanar.
Sim.
Abanava.
Era, não era?
Abanava.
E às vezes...
E abanava, quando abanava para um, abanava para todos, não é? Desde o capitão ao moço de conversa. Bom, portanto, havia estas três verrugas morais. Eu chamo-lhe verrugas morais, não sei se o termo será muito adequado,
é,
mas pelo menos
é fiel a
penso,
si mesmo.
Penso que tem alguma expressão.
Viva a democracia, não é? Viva a liberdade
exato,
de expressão.
Exato, e a expressão.
Já não
exato.
Estamos em 75, já pode dizer.
Posso dizer à vontade. Bom, por exemplo, o moço de convés, o moço de convés que eu estou, que está no livro, é um miúdo para moço de convés que eu fui buscar à Serra da Estrela, nomeadamente a uma terrinha chamada Vila, Tazem, Vila Nova de Tazem, que eu conhecia há muitos anos.
Ok, pensava que ia dizer já Louriga, ou por aí, ou sei, ou esses sítios
sim,
lá
sim,
da
é
Serra.
Sim, é para esses lados, mas okay. É da Serra, porquê? Para dar mais força ao personagem.
Uhum.
Porque é que ele veio para a pesca do bacalhau? Porque nessa altura havia uma lei que dizia que quem fizesse 7 campanhas seguidas à pesca do bacalhau, os moços, os jovens... ficavam livres da tropa e ficando livres da tropa ficavam livres de ir à guerra do ultramar. Portanto, é verdade que apareceram nessa altura, com a guerra do ultramar, apareceram a bordo destes navios, da pesca de bacalhau, apareceram diversos jovens que vinham, que não era expectável que alguma vez viessem pôr o pé a bordo do navio, mas vinham exatamente para cumprir essa pena. Que eram os 7 anos, não é? De 7 campanhas à pesca de bacalhau, para não irem para a guerra do ultramar, porque isso os livrava da tropa.
Uhum.
Isto é para caracterizar um pouco a posição do miúdo Francisco. Bom, e os outros pescadores, enfim, há diálogos. Penso, como se costuma dizer, penso que a fotografia, aliás, o navio. O livro já foi lançado a primeira vez há 3 anos, não é? Já está, foi
sim,
lido e relido, etc.
Já
bom,
dito,
e do modo geral, eu não quero fazer aqui a apologia de um trabalho meu, mas estou a falar pela boca das pessoas. Do modo geral, as pessoas gostaram. É evidente, como é um navio, lá estou eu com um navio, né? Como é um livro de sensibilidades, naturalmente que depois a avaliação ou a apreciação que cada um faz do livro depende das suas próprias
claro, é subjetiva, não é? Será sempre.
E pode ser que este meio que é lá descrito, e tudo que não tenha a ver com as pessoas que leem e, portanto, não dão grande valor. Mas as pessoas sensíveis, especialmente as que estão dentro deste tipo de atividade, normalmente apreciam, gostam da história.
Neste mar é sempre inverno. Assim se chama o livro que Tibério Paradela vai apresentar de novo este domingo, 15h30, no Navio Museu Santo André. A apresentação fica à obra de Zita Leal. Já estamos no fecho, infelizmente, Tibério. Havíamos de reagendar nova entrevista com mais tempo, porque este livro merece um bocadinho mais de tempo que estes 10 minutos aqui no programa da manhã. Mas, então, focando-nos nesta apresentação do próximo domingo, ela é aberta a toda a comunidade? Qualquer pessoa pode aparecer?
Sim, sim. Está aberta a toda a comunidade, não é? Eu não sei quantas pessoas vão estar. A sala não é muito grande. É o porão. Atenção. para as pessoas que não sabem. A sala é o porão do Santo André, que era uma restão da pesca do bacalhau, que durante anos e anos transportou muitas toneladas de bacalhau salgado, era onde se salgava o bacalhau. Hoje é uma sala, é a sala de, para os eventos, não é? A bordo do Santo André. Está aberta a qualquer pessoa.
Se voltasse atrás, Tibério, fazia tudo outra vez?
Tudo o...
Se voltasse atrás no tempo, outra vez a 65, faria tudo outra vez?
A ter a vida que tive?
Sim.
Bom, eu há uns anos pensei que comecei a pensar seriamente nisso. Eu contestava um bocado a minha vida de mar. Talvez eu não estivesse muito vocacionado para ir para o mar. Mas foram circunstâncias várias. Enfim, até pelo facto de eu ser de Ilhavo, não é? Só aí já está um impulso para
pois
nos atirar para o mar naquela altura, não é? Bom...
E
andei muitos anos, de certo modo, contrariado naquela atividade, ausências, enfim, nós ficamos aliados.
É duro, é muito duro,
tudo,
não
é?
Eu não imagino.
Mas a partir de certa altura, quando eu depois me reformei e vim para a terra e comecei a ter contactos e ver que as pessoas que estão em terra têm muitos problemas, mostram problemas, são os professores, são os médicos, são os enfermeiros, são os trabalhadores de fábricas, toda a gente tem problemas, parece. Eu fiquei com a noção, quando vim reformado, comecei a ter mais contacto com a sociedade, fiquei com a impressão que as pessoas que não eram felizes. E eu, então, nessa altura pensei, se hoje voltasse atrás, era para acolá que ia. Eu abanava muito, todos nós abanávamos muito, mas, de qualquer modo, aquilo também nos permitia um certo desafogo espiritual. Fazíamos a nossa obrigação, navegávamos, tínhamos tempo para refletir, pensar enquanto os navios navegavam, etc. E foi uma vida muito interessante, porque com esta vida, especialmente na vida do comércio, dos navios comerciais, contentores, etc., que eu andei, acho que dá um enriquecimento muito grande, muito grande. E, portanto, eu voltaria atrás.
São palavras do Tibério Paradela. Eu ficava aqui agora a ouvi-lo bastante mais tempo, o que já não temos. Mas então temos no domingo, às 15h30, a apresentação do livro Neste Mar é Sempre Inverno. E estão todos convidados, Navio Museu Santo André. Tibério, um beijinho. Muito obrigada.
Obrigado.
Vamos agora, em off, agendar uma nova conversa com mais tempo.
Sim.
E assim, caro ouvinte, deixo com música de Márcia. Bom destino. Eu estou de saída. Volto amanhã, se Deus quiser, às 7. Tibério, um abraço. Beijinho.
Muito obrigado. Muito obrigado e obrigado pelo convite.
E agora era suposto a Márcia cantar e a Márcia não cantou e a música desapareceu. A ver se aparece aqui tudo. Então, aqui está. Bom destino para ouvir agora.
Foi para fazer um bom destino que ela inventou com que se entreter, dando-se aos mais altos desafios que toda a alma pretende ter. Experimentou o desatino, viu o seu esforço a crescer.